No Na Mídia de hoje, a Laura Buffon participa da nossa programação. Depois de uma enquete com os seguidores, a gente realmente está colocando em prática esse laço, né, entre o online e a programação de rádio. Nós estamos justamente trazendo para o ar um pedido que foi feito através das redes sociais, através do Instagram, através de uma enquete. Laura, eu vou deixar você apresentar o tema de hoje e a forma como esse tema foi escolhido. Bem democraticamente, né? Bom dia.
Bom dia, pessoal. Mais uma semana, mais um Na Mídia. E é realmente como a Michi falou, né? Eu tanto falo da importância de pesquisar, de perguntar, de conversar com os seguidores. E o assunto do Na Mídia hoje foi justamente escolhido, né? Como uma votação da grande maioria. Eram três opções e uma delas foi a que venceu, né? Que o tema é como conquistar a atenção do seu público. A gente bem sabe que não é só ter uma conta no Instagram ou no Facebook ou, enfim, que a atenção vai se voltar contra a gente, né? A nosso favor. A gente tem que fazer muitas e ter muitas ações para que, de fato, a gente tenha esse resultado dentro da rede social. E conquistar a atenção hoje é um dos fatores mais decisivos, né? Porque sim, quando a gente conquista a atenção, é que de fato a gente tá tendo resultado e as pessoas querem acompanhar o nosso conteúdo. Então, quando eu falo sobre a questão de postar produtos, serviços, ter essa interação, é justamente para conquistar essa atenção. O primeiro fator, né, de 5 que eu vou passar para vocês hoje: conheça e estude sua audiência. Hoje eu fiz o quê? Eu estudei a minha audiência e tô trazendo um conteúdo que eu sei que é de dificuldade do público para se ter esse resultado. Então, você também, como empresa, como marca, você deve conhecer o seu público, deve interagir, perguntar quais que são as maiores dificuldades, as dores, como ele chega até você, fazer com que ele interaja, né? Fazer com que tenha essa relação. Ah, Laura, mas como é que eu começo se eu, por exemplo, abro uma caixinha de perguntas e ninguém me manda uma pergunta? Ou faço uma enquete e 3 pessoas só respondem? Gente, traz o teu dia a dia, né? A tua vivência. Se tu tem uma loja física, como que as pessoas chegam até você, né? Quais são as dúvidas quando ela chega até o local que você vende, que você apresenta o seu produto ou o seu serviço? Quais são as primeiras dúvidas que ela tem? Vai respondendo, vá você se mandando caixinhas de perguntas, né? É uma ação que vai tendo uma reação, porque quando as pessoas veem que tá tendo interação, elas, opa, eu vou interagir também, porque mais gente tá interagindo. Não espere cair do céu, né?
Quando uma pessoa responde a sua própria pergunta, faz uma pergunta para si mesma, aparece que foi ela que fez?
Não, gente, não aparece, tá? Quando você vai responder, você responde e a caixinha ela é sempre anônima. Então, se alguém mandar ou tu mesmo mandar, não vai aparecer. Mas é importante que vai tendo essa reação, né? Muita gente me diz, ah, Laura, eu abri a caixinha de pergunta, ninguém me mandou nada. Você mande. Você sabe quais são as maiores dúvidas do teu produto, do teu serviço. Se mande essa pergunta, vá respondendo, vá tirando essa dúvida. As pessoas vão ver que elas têm essa abertura para interagir, tá? Então, o primeiro ponto é conheça a sua audiência. Pesquise mais sobre ela, saiba realmente quais são suas dores, as suas dificuldades e traga curiosidade também dentro desse tema, tá? Construa narrativas. Quando eu falo narrativas, pessoal, é bem uma novela mesmo, né? Até outro dia a gente tava falando, Michi, eu não lembro se foi um programa que eu gravei sozinha por causa do lockdown, mas é sobre storytelling. O que é esse storytelling? É uma narrativa, é uma novela. As pessoas querem acompanhar, elas querem saber o que vai acontecer. Elas querem saber aquele suspense. Se você não der isso para elas, as pessoas vão dizer, ah, é só mais um produto, uma foto de produto, é só mais uma foto do serviço. Não tem uma narrativa, não tem uma história. Mas, Laura, eu conto a história do quê? Da tua vida, de como tu chegou até onde tu está. Eu sempre falo que o público da gente quer estar no nosso nível de pode ser intelectual, ou de vida, ou da casa, ou enfim, gente, do carro. Cada pessoa escolhe o que ela vai se espelhar, né? Se eu não quero ter um carro, então um pouco me importa o carro do fulano. Mas se o meu sonho é chegar naquele nível de ter condições financeiras para comprar aquele carro, a pessoa vai dizer, olha, como que essa pessoa chegou até aí? Né? E vai acompanhar. É uma narrativa, pessoal. Mas claro que dentro do público da gente, os fatores serão importantes. Eu sempre falo, não adianta eu vir aqui e dizer, ah, sou uma empresa de sucesso se eu não mostrar esse sucesso na minha rede social. Porque não vai valer de nada eu estar falando. Não, eu não posso dizer pro pessoal, ah, tenha seguidores, venda através da internet e eu não vendo. Então, né, não tem uma junção. Então, narrativa, sim, é muito importante, tá, gente? Desperte emoções. Sim, a gente compra. a gente se conecta através da emoção. O nosso nível de consciência para adquirir produtos e serviços é a emoção. É aquela, pode ser aquele vídeo satisfatório, pode ser aquela, como eu falei, aonde a gente quer chegar. Enfim, são vários os fatores, gente, mas é a emoção. É as pessoas descobrirem a gente pelo nosso, nossa história, nossa dificuldade, nossas realizações. Um exemplo muito importante disso é aquele vídeo que a gente fez com o Pedro, né, da Bortolini, que muita gente veio a conhecer a empresa ou veio a se relacionar de novo com a empresa por causa daquele vídeo. Então, quando tu conecta com emoção, as pessoas conhecem mais sobre o teu produto, sobre o teu trabalho e automaticamente querem se conectar contigo através disso, tá? Quem não assistiu, é só entrar no Facebook da Rádio Aurora, está também no Instagram, tá? Use a linguagem do público. Pessoal, quando a gente fala aqui, o Instagram, por exemplo, é um lugar com uma linguagem muito atual, né? Muito... Não é uma linguagem muito formal, é bem... É uma
popular.
Isso, uma linguagem do dia a dia. Mas, claro, dependendo de cada público, a gente tem que manter uma formalidade para também não fugir tanto da narrativa, né? Só que o mais importante, gente, quando a gente fala sobre a linguagem, é realmente a linguagem que a gente usa, tá? Por exemplo, quando a gente fala de dentistas, tratamento de canal, não é endodontia, não, as pessoas olham aquilo, mas o que é isso, né? Tentem se aproximar ao máximo da linguagem do público. Tu não vai deixar de saber menos por causa disso. Mas tu não vai ser um profissional com menos capacitação.
Muito pelo contrário, a pessoa vai sentir que é um profissional acessível, vai sentir assim, não é? Aquela confiança, aquela segurança de poder perguntar, vai se sentir realmente amigo do profissional.
Isso aí, porque é como eu olho pra mim e eu vou fazer um tratamento de canal, eu não vou fazer um tratamento de sei lá, não sei nem falar esses termos aí. Muito
eu difícil. Que lute pra gravar os textos de comerciais.
Né? Então, assim, profissionais, aproximem mais do dia a dia do público mesmo. Esses termos não vão...
Técnicos que ninguém tem.
Ninguém vai se conectar. A pessoa vai olhar, vai ouvir, vai... Ah, tá.
Vou ter que ir no Google ver o que é para depois
aí,
conseguir entender
vai.
O que a pessoa tá falando, exatamente.
Ninguém vai. É muito difícil, tá? Às vezes, ontem eu me peguei pesquisando de uma blogueira que tava com problema no rim e era um termo também muito difícil. Eu disse, vou pesquisar porque
pra ver o que ela tem.
Maria Fifi, né, gente? Quando mexe também na curiosidade, uhum. a gente pesquisa, mas é muito difícil, tá? Interaja de volta. Às vezes eu falo, né, busque saber do seu público, busque se comunicar, busque interagir. Mas, gente, se o público interage com você, você tem que interagir com ele de volta. É uma via de mão dupla, não é só eu vou e ninguém mais, né, quem vier atrás de mim segue o carrinho e eu não vou dar a volta para conseguir acompanhar. Não, é uma interação...
Mútua.
Mútua, né, então... hoje tá...
As palavras estão fugindo.
Estão falhando, né? Tô lendo pouco, né?
Mas é uma via de mão dupla, porque a interação é justamente, né, você responder. Porque
isso
senão
aí.
Vai ficar apenas você comunicando, não
se
vai
o
ter
teu,
nada.
Se o teu seguidor tá interagindo, vai lá e interage também, tá? Às vezes a pessoa acha que interagir é seguir de volta. Não é seguir de volta, gente. É ir lá numa publicação, comentar alguma coisa, né? Se a pessoa contou alguma coisa da vida dela, leia, preste atenção, conheça mais sobre o seu público. Mas não espere que ele... Ah, todo mundo vai vir interagir no meu perfil e eu vou esquecer o perfil de quem tá ali se dedicando ao meu conteúdo. Se dedique também ao público, né? Retribua essa ação.
E o Instagram também, ele interpreta isso, assim, a movimentação toda de eu sair do meu e pesquisar nos outros, e interagir, comentar, também agrega para o meu Instagram, no caso?
Sim, porque quando a gente interage também com o próximo, o Instagram ele reconhece que o perfil daquela pessoa é importante. Então, quando a gente publica, o nosso conteúdo ele chega até aquela pessoa uhum. também. Então, por isso que eu sempre falo dessa importância. Quem interage comigo vai receber o meu conteúdo, só que se eu interagir de volta... A pessoa vai receber muito mais, né, com muito mais frequência, tá? Lembrando, gente, que se eu tenho 5 mil seguidores, não vai chegar para esses 5 mil o meu conteúdo, vai chegar para uma parcela muito pequena. Então, para o algoritmo ir reconhecendo, né, essa... que esse teu perfil, ele é um perfil que vale a pena ser revisto, publicado, que a tua bolinha vai estar sempre lá na frente, é importante que se tenha essa interação mútua.
Eu vou perguntar algo que realmente às vezes me deixa muito frustrada, não é? Que é a questão realmente do conteúdo, porque muitas vezes a gente vê uma celebridade de momento alcançar milhões e milhões, e um pesquisador, um estudioso, um artista muito famoso, o criador de um produto inovador, ele simplesmente não tem retorno e ele não se torna conhecido, e o seu legado não se torna conhecido. A futilidade também tem crescido muito e representa também essa falta de consciência do seguidor. O que o seguidor está procurando?
Gente, isso é bem... Eu sempre falo que em questão de marcas, né? Todo mundo segue alguma marca e geralmente é a marca que mais conecta, que a gente acompanha de verdade. A futilidade, ela sempre foi algo, né? Antes da rede social, o jornal, né? O jornal sempre teve conteúdo muito interessante. Aí o que as pessoas faziam? Às vezes deixavam o jornal de lado e iam pra fofoca da vizinhança, né? Que geralmente a pessoa que mais sem noção era a que mais era comentada. Porque sim, quando a gente faz alguma coisa muito fora do habitual, a gente vira assunto do momento. E depois veio a rede social, da mesma forma, né? Eu falo que o Facebook hoje, principalmente, é um palanque muito grande de pessoas com opiniões vazias, falando aos quatro ventos a sua razão, a sua verdade, sem esquecer, sem lembrar que a verdade ela é algo construído, não é algo que chegou ontem, ah, então a minha opinião é aquela que vale, ponto, cerrou, é a minha verdade, deu. E as redes sociais, como o Instagram, o TikTok, também vem com essa crescente do quê? Qualquer coisinha vira motivo de relevância, né? Pessoas com opiniões furadas, ou, por exemplo, no meu campo do marketing, né, cresce-se muito perfis que promovem milagres, que é aquele crescimento fácil, aquele crescimento que hoje eu tô com 1.000 seguidores, amanhã eu vou estar com 20 mil ganhando milhões. Gente, isso acontece, mas com uma parcela muito, muito pequena, tá? Não é porque tu tá indo digital que tu vai crescer de uma hora para outra, que tu vai se tornar relevante, isso é uma construção. Ah, Laura, mas então quer dizer que se eu fizer bobagem na rede social, eu vou crescer muito mais se eu falar coisas sérias. Mas tu vai crescer como uma imagem falha.
Errada.
Né? Então, assim, crescer, eu sempre falo, crescer dói, independente de onde a gente esteja. Rede social é a mesma coisa. E sim, às vezes, eu também acho muito injusto, às vezes, uma pessoa brilhante, com uma visão, assim, super correta do mundo, que estuda, que pesquisa, que corre atrás, e as pessoas dão um pouco ouvido e vai lá uma blogueira que às vezes não tá agregando em nada, né? Fala sobre religião e tá lá rebolando, assuntos desconexos, né, gente? E ganha-se milhões de seguidores, né? E muito dinheiro e muita fama, mas eu sempre falo que é momentâneo. Quem tá aí construindo no dia a dia de forma fixa, com consistência, com credibilidade, vai chegar muito mais longe, sim. Vai sofrer um pouquinho mais, né? Mas crescer é isso, é a gente descobrir que a gente não é o centro do mundo, que mídia social é uma ferramenta que ajuda, mas que não é fácil estar dentro dela. E saber o que a gente quer, né? Às vezes eu olho pro meu perfil e vejo que eu tenho 1.000 seguidores, chegando a 1.000 seguidores, e eu vejo pessoas que começaram ontem com uma opinião totalmente falha, prometendo mundos e fundos, com 20, 30 mil seguidores, e eu penso, não, eu sei que eu estou no caminho correto, buscarei, se eu estiver errada, aprenderei com tudo isso, mas eu sei onde eu quero chegar. Então, não desistir também é o grande ponto.
E eu acho que deixar também, né, uma mensagem para um mundo melhor, contribuir com um mundo melhor e não com um mundo pior, que é o que muita gente tem feito, infelizmente. Nosso tempo acabou, mas semana que vem tem mais.
Semana que vem tem mais, pessoal. Espero ter ajudado todo mundo, né? Quem está ouvindo a Rádio Aurora, que vocês apliquem, porque, como eu falei, crescer dói, e sem aplicar a gente vai continuar na maré mansa, e maré mansa não faz bom marinheiro, né? Então, vamos aplicar, vamos construir, vamos ter resultados. O resultado, ele vem das ações que a gente tem. Então, se a gente não tiver ação nenhuma, infelizmente, o resultado não chega.
Até a próxima, Laura.
Até mais. Tchau, tchau.